Reunião da Igreja em Nova Friburgo, 15 de outubro de 2018. Segunda parte. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: o processo da revelação. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Vamos amar a palavra de Deus para chegar ao conhecimento da verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que aconteceu na igreja primitiva? O que acontecia no deserto? Considerando. Por que será que o Senhor conduziu o povo de Israel? Ele conduziu pelo deserto. Ele não levou imediatamente à terra de Canaã. Porque, primeiro, o povo de Israel tinha que entrar no deserto. E deserto é um lugar onde não tem nada. Quando o povo de Israel chegou num determinado oásis, o povo de Israel se esbaldou tanto ali que foi a jornada, assim, uma das jornadas mais longas. Na verdade, eles ficaram 3 semanas num oásis ali, se divertindo. E daí, mas não era o lugar, não era ainda a chegada final. E ali eles ficaram bastante tempo, eles gostaram de ficar. Mas quando eles foram em outras fases, em outra jornada, em outra estação, que lhes ia dar crescimento, eles murmuraram. Uma estação que pode dar crescimento, que gera dores de parto, gera realmente uma humilhação. Então eles se queixaram, murmuraram. Então, como que eles iam chegar ao conhecimento da verdade? Não iam chegar. Então, e conhecereis a verdade vos libertará. Agora, voltando a João 8:32. Se você passa mais à frente a interpretação do que é essa verdade que liberta, no verso 36, João 8:36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, o conhecimento da verdade é o conhecimento do Filho de Deus. Quanto mais o conhecemos, mais longe do mundo estaremos. Porque pode ser em vão dizer para alguém: não ameis o mundo. Quem poderia dizer isto? Seria o próprio apóstolo João, porque ele conheceu o Filho de Deus. É o mesmo que, vamos supor, minha mãe fez a vida inteira músculo para mim comer. Né? E alguém chega e me diz: ah, come um filé mignon. Para mim não vai fazer sentido, sempre comi músculo, estava gostoso, minha mãe preparou tão bem, né? Eu vou comer filé mignon? Eu nem sei o que é filé mignon, preciso conhecer. Dizer para alguém: não ameis o mundo, se ele não conhece a Jesus Cristo? Por isso que faz diferença nós conhecermos o Senhor Jesus Cristo. O mundo vai perdendo o seu gosto para nós. Vai perdendo o seu gosto. Como Moisés, que Moisés fez. Ele teve que tomar uma decisão na sua vida. Hebreus capítulo 11. A carreira espiritual, ela está norteada por uma vida de fé no Senhor Jesus Cristo. E aqui, se você olhar os homens que viveram pela fé, essa aqui é chamada de a galeria dos heróis da fé, né? Bom, de herói eu acho que ninguém tem nada, porque verdadeiramente a fé vem de Deus, né? É ela que nos dá, é o Senhor que nos dá a fé do Filho de Deus e dá condição para nós avançarmos. Se o Filho não viver em fé dentro de nós, nós não somos nada, porque a nossa fé não serve para nada. Daqui a pouco você se confronta ali com um enganador e planta uma doutrina na tua mente, pronto. Se for depender de tua fé, você está perdido. Então, por isso que nós temos que conhecer a fé do Filho de Deus. Paulo disse: eu vivo na fé do Filho, não na minha fé. A vida que agora vivo, vivo na fé de quem? Do Filho. O Filho vivendo em nós em fé. Ele é o autor e consumador da fé. E tendo essa fé dele, nossa carreira espiritual será ascendida, será em ascensão ao céu, porque foi a carreira do Filho. Ele teve a fé para descer nesse mundo, se fazer carne, e ele teve a fé de passar pela morte, sepultamento, ressurreição, ascensão, glorificação. É o mesmo caminho que nós estamos indo. Se temos a fé do Filho, estamos indo agora de glória em glória, na mesma imagem, até atingir a ascensão e a glorificação, que é Cristo em nós, esperança da glória. Aqui, ó, Moisés, ele fez algo, ele abandonou o mundo da sua época. É, 11:23 fala da história de Moisés, história de fé dele. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais. É? Isto fala que na nossa infância nós não estamos ligados de forma alguma com o mundo. Estamos praticamente escondidos. Não é mesmo? Nós não entendemos o que é o mundo, nós não temos... Somos inocentes completamente. Moisés foi escondido pela fé dos seus pais. Mas na verdade aqui diz, não diz dos pais, né? Diz pela fé Moisés. Que fé é essa que estava escondendo Moisés? Cristo Jesus. A fé de Deus. Cristo é a revelação da fé de Deus. Deus investiu sua fé toda em Jesus Cristo. E nós vamos ser investidores com Ele? Nossa fé toda em Jesus Cristo. Toda a nossa esperança em Jesus Cristo. Toda a esperança de glória é em Jesus Cristo. Então, já nascido foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, agora, já parte. Pela fé, Moisés, 2 vezes falando, né? Pela fé, Moisés, sendo já grande. Como poderia ser a fé de Moisés no primeiro versículo 23? Não poderia ser dele. Então é fé de Deus, irmãos. Não é fé dele. É a fé de Cristo. Certo? Por quê? Ele não tomou a atitude de se esconder. Ele era nascido, recém-nascido. Veja, é a fé de Cristo em pauta, irmão. Né? E agora, no versículo, ele já sendo grande, da mesma forma, a fé não é dele. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha do faraó. A fé de Cristo influenciou Moisés. Você vai ver no final. É a mesma fé que nos influencia e se torna nossa vida. O justo viverá da fé. Fé de quem? Do justo, que é Jesus Cristo. O justo viverá da fé. Existe um justo somente, e ele tem que viver em nós. Amém? Jesus Cristo é o único justo. Ele tem que viver em nós. O justo vive da fé. E se nós recuarmos de viver em Cristo e Cristo em nós, a alma de Deus não tem prazer em nós. Porque nada podemos fazer sem o Filho de Deus. Então, diz aqui, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. O que Jesus Cristo escolheu? O que ele escolheu? Sofrer. Tomou a cruz. Por nós. Por quê? nós iríamos sofrer a pena da condenação eterna. Ele sofreu. Moisés, ele escolheu este caminho, porque este caminho é o caminho de Cristo. Escolheu antes ser maltratado com o povo de Deus, porque Jesus Cristo declarou o seu povo para o mundo. Então começou a sofrer, porque no mundo o povo de Deus é odiado. Jesus Cristo veio e ele foi odiado. O povo de Deus é odiado por causa de Cristo, e Cristo sofreu por causa do povo de Deus. Agora diz, ó, sofrer com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Olha, irmãos, por que que o pecado engana? No capítulo 3 de Hebreus vai dizer do engano do pecado. Você já leu na Bíblia sobre a lepra? Como ela surge? A lepra surge como uma bolinha brilhante. É por isso que, a princípio, o pecado não é identificado como mal, porque é uma bolinha brilhante. E é uma bolinha tão brilhante e maravilhosa, quando você esfrega, dá um gozo. Dá prazer. E é por isso que as pessoas não se libertam do pecado. O pecado tem um engano, é bonito. Vamos supor, um namorado que quer namorar uma moça, ele fica contemplando a moça, cobiçando a moça, né? Aquele namoro se transforma numa coisa tão brilhante, porque traz um romance no meio. Uma coisa tão brilhante, as coisas mais brilhantes hoje que atraem às vezes os corações são as novelas, porque colocam o engano do pecado no meio com romances. É brilhante a coisa, é muito maravilhosa. Então, na nossa adolescência e juventude, o mais brilhante é o relacionamento de um rapaz com uma moça. É o que mais nós queremos conquistar e alcançar, porque é brilhante isto. Mas o pecado está enganando. Ele está só cevando a pessoa. Então, por que a lepra é brilhantezinha no começo? A pessoa vai ao sacerdote e não admite que está leproso. Não admite. E ele não pode ser purificado. O sacerdote vai observar a bolha, viu que está brilhante e tudo, e olha através da bolha que é mais profundo que a pele. O pecado é muito mais profundo do que a gente imagina. Ele leva-nos para um inferno mais profundo que a gente não enxerga. E depois, por que produz tanta felicidade, tanto gozo? O pecado, os homens não largam dele. É por isso que um crente, que quando ele se envolve com o mundo, ele já cai logo no pecado. Então se torna muito difícil ele voltar, por causa do gozo, por causa das aparências, dos prazeres que ele dá. Então, aí o leproso não, ele não admite que está. O sacerdote olha e diz, você é lepra, imundo está. E ele não está muito convencido, então ele é encerrado num lugar até que a lepra ocupe desde o alto da cabeça até a sola do pé, e quando ocupar tudo esta esfera do corpo, do alto da cabeça até a sola do pé, o sacerdote vai dizer, você está limpo. Porque agora ele não pode se justificar, dizer, não, eu não estou. Com uma bolhazinha ele pode dizer, bom, eu não estou leproso. É só uma bolhazinha, não tem nada a ver. Não é mesmo? Ah, eu só estou lá, só fui passear com a menina na rua, só um pouquinho. Qual o problema que tem eu sair com o coleguinha da escola ali só para ir tomar um sorvete? Cuidado, o que tem por trás. Davi só deixou de ir à guerra aquele dia. E além do mais, um rei pode decidir descansar um dia. Nós não podemos descansar. Medita na lei do Senhor de dia e de noite. Guarda ela no teu coração. Medita. Os pais não podem abaixar a guarda um momento. O Senhor disse, ensina o menino no caminho que ele deve andar, para até quando for velho não se desviará dele. Fale da palavra. Andando no caminho, deitando-te, levantando, fazendo em todas as ações da vida, fale da palavra para o teu filho. Não dá trégua, pais não podem dar folga. Bom, quem vai casar sabe agora, né? Quem está querendo casar dos jovens, sabe que não deve dar trégua à palavra de Deus, tem que se ocupar dela de dia e de noite. Então, essa foi a atitude de Moisés. Tendo, há uma recompensa, verso 26 aí do capítulo 11, agora, Hebreus. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. O vitupério de Cristo, a vergonha de Cristo. A vergonha pela qual Cristo passou. Passe vergonha na escola, mas fale. A palavra de Deus dura para sempre. Eu creio no Senhor Jesus Cristo e a palavra do Senhor é a qual eu vou obedecer. Ah, mas vão fazer bullying. Passe o vitupério de Cristo para receber a recompensa. Passe o que for. Seja zombado o tanto que for. Passe o vitupério. Tome a cruz. A cruz, quando tomamos, é uma atitude de amor. Não é um castigo tomar a cruz. É uma atitude de amor. Eu amo a Jesus. Vou tomar a cruz e segui-lo. É por essa razão que eu tomo a cruz. É por amor. É porque decidi eu seguir o Senhor Jesus, amá-lo no sofrimento, amá-lo na alegria, amá-lo em todas as circunstâncias, sendo zombado, sendo ridicularizado, continuo amando o meu Senhor. É isso. Sofrer os vitupérios, mas amar a palavra do Senhor. O salmista dizia, eu amo a tua lei. Eu amo a tua lei. A lei do Senhor é para ser amada. Porque quem ama a lei do Senhor, ama o seu Senhor. Vamos buscar a face de Deus. Medita na lei do Senhor de dia e de noite. Medita. Vocês são jovens. Pega a palavra. Pega a Bíblia. Leia de dia e de noite. Leia, leia, leia. Dobra os joelhos, fala, Senhor, eu não entendo nada, eu sou cego. Mesmo que você entenda alguma coisa, mas nós devemos saber o seguinte, que só tem os olhos abertos aqueles que reconhecem que têm os olhos fechados. Fala, Senhor, sou cego. Esse é um livro fechado para mim. Senhor, abre meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. Foi o que o salmista fez, ele fez a oração. Desvenda os meus olhos, quer dizer, tira a venda dos meus olhos. Tira o véu dos meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. E as maravilhas da tua lei é a revelação de Jesus Cristo. Faça isso. Guarde a tua alma e renda ao Senhor, como nós lemos, vamos voltar aqui, Eclesiastes 1, para que relembremos um pouco, porque nossa alma precisa se ocupar da lei do Senhor. Da palavra do Senhor. Salomão abandonou a palavra do Senhor, ele desprezou o Senhor. Havia um mandamento para o rei meditar todos os dias na palavra do Senhor, e Salomão não fez isso. Salomão fez tudo o contrário que era um mandamento para um rei. não multiplicar cavalos, não multiplicar mulheres, não multiplicar riquezas, tudo ele fez. E a sabedoria que ele tinha recebido do Senhor para entrar e sair de diante do povo do Senhor, julgar questões em juízo, depois ele mostra em Eclesiastes que ele se dedicou à sabedoria deste mundo. Ele alargou a sua alma. No verso 7 aí que nós lemos ontem, diz: todos os ribeiros vão para o mar, e contudo o mar não se enche. Para o lugar para onde os ribeiros vão, para aí tornam eles a ir. Esse livro aqui está falando de tudo que há debaixo do sol. Se você voltar um pouco aqui, diz no verso 3, que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? Daí diz: uma geração vai, outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. E ele diz que tudo é vaidade. Quer dizer, tudo é um vazio. Tudo é vazio. Então, todas as coisas que a nossa alma experimenta, tudo que ela assimila, dizem que Jacó era um homem liso, não tinha pelos. Né? E Esaú era muito peludo. Então o mundo todo agarrava nele. E ele foi alguém que desprezou a bênção celestial e agarrou o mundo. Ele foi um profano. Ele se corrompeu. É como se ele se corrompesse moralmente. Foi profano. Profanou a bênção do Senhor, desprezou a bênção e preferiu satisfazer sua alma. Então, irmãos, Salomão, da mesma forma, aqui está retratando a alma de Salomão. Ele experimentou de tudo que há nesta vida, mas no fim, vazio, vaidade. O que aconteceu com a alma do homem? Pense bem, no jardim a alma do homem estava restrita. Não estava restrita? Ele tinha o jardim do Éden e a sua alma estava restrita somente a Deus. Após ele ter comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, sua alma se dilatou, cresceu, dimensionou-se, abriu-se para um mundo que ele não deveria se abrir. Então a alma dele já não estava mais centrada em Deus. Quando Jesus Cristo vem ao mundo, por que ele nos prega que devemos tomar a cruz, negar-se a si mesmo e seguir a ele? Para que nossa alma se restrinja a ele. Percamos a vida da alma e estejamos só nele, só ele vivendo em nós. É por isso que ele falou: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Aí restringe a alma à esfera original que Deus queria que Adão estivesse. Ó, abre Lucas 12. Nossa alma precisa retornar ao Senhor, entregar ela ao Senhor, restringir nossa relação ao Senhor. Veja aqui, a partir do verso 13, do capítulo 12 de Lucas, ele diz assim: disse-lhe um da multidão: mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele disse: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhe: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. e arrazoava entre si, dizendo: que farei? Não tenho com onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi o quê? A minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. O que que a alma mais gosta de fazer? Aí, descansa, come, bebe e folga, entretenimento. Folgar. Se divertir. O povo de Israel fez um bezerro de ouro, um ídolo. Esse ídolo representa a alma do homem mesmo, porque o ídolo é a nossa alma mesmo. Um escritor falando sobre pastoreando o coração dos filhos, ele disse o seguinte: toda rebelião parte de uma idolatria. Todos nós somos religiosos, as crianças são religiosas, e toda rebelião que vem ao coração parte de uma idolatria. É a idolatria de si mesmo. Então ela se rebela contra o sufocar desse Deus que está interiormente no coração do homem, chamado ego. Então a rebelião parte-se de uma idolatria. Então ele ensina que o problema da criança não consiste em você mudar o comportamento dela, mas levá-la ao conhecimento de que há um Deus verdadeiro a qual ela deve obedecer. Ela tem que conhecer o Deus verdadeiro. Enquanto não ocorrer isto, você pode lutar com ela para mudar de comportamento, e ela vai mudar, ela vai se comportar, tudo certinho. Mas quando ela conhecer a Deus, e ela reconhecer Ele como Deus, e aí então ela teve uma relação com Deus, aí muda a sua vida. Ela deixa a idolatria para adorar Deus. Ela não se adora a si mesma. Então ela vai ser a criança mais obediente, porque ela tem uma relação com Deus. Ela conhece a Deus. Então ela não vai se rebelar contra os pais, porque o problema dela não é com os pais, é com Deus. A questão nossa é com Deus. É por isso que às vezes os pais educam incorretamente, porque eles tratam de quê? Eles tratam do comportamento e não da origem, da natureza da criança, que tem plantado já desde Adão a rebelião dentro do coração, que é uma idolatria. Adão praticou idolatria quando ele deixou Deus. Então, tem que tratar do que produz a motivação, da origem. Levar a criança ao conhecimento do Senhor. É isso que é mais importante. Por quê? A alma quer isto. Olha, às vezes nós chegamos em algum determinado lugar. Quem mais está dormindo são os jovens, e os mais adultos estão trabalhando. Não é mesmo? Às vezes chegamos numa casa, a mãe já está em pé, fazendo comida, fazendo almoço, e o filho está dormindo. A alma gosta de tranquilidade, fazer, gosta de comer, beber e folgar. Então, quando eles construíram o bezerro de ouro, o que aconteceu, a primeira coisa? Diz que o povo se levantou a comer, a beber, né, e folgar. Né? E Paulo tratou isso como idolatria. Esta alma deste homem aqui, ele está praticando idolatria. E o Senhor diz para ele: louco, esta noite te pedirão, aí no verso 20, a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Nós temos pouco tempo para juntar tesouros no céu. Vamos correr mais rápido. Paulo classificou isto como idolatria. Está em 1 Coríntios, capítulo 10. Come, bebe, folga. Chega o fim de semana, você pode olhar como as pessoas, né, se aplicam a comer, a beber e a folgar. Salão de baile, de festas para todo lado. E danças, e músicas. Uma coisa que é grandemente parte da idolatria do coração do homem hoje é a música. É música. E há muitos que, às vezes, eles vêm do mundo, se convertem na igreja, e eles não deixam o ritmo da música e plantam os ritmos dentro da igreja. Por quê? Era a idolatria que ele vivia no mundo. O rock, o funk, o samba, tudo mais. E ele diz que, não, samba evangélico. Eu nunca vi samba evangélico. É profano. É a idolatria do mundo entrando dentro das igrejas. É o pecado da humanidade. Por quê? Aquilo que eles criaram segundo sua alma, para folgar. Até a música do Nani Azevedo é cantada em bailes. Não é? Porque tem um ritminho que dá para dançar. Então o pessoal aproveitou. Como Zaqueu. Eles cantam nas danceterias. Nós temos que cuidar, irmãos, que a adoração é muito profunda. É um ofício sacerdotal. Os filhos de Deus adoram o Senhor. Mas a música não é o estímulo para adoração. É o conhecimento de Deus. E o reconhecimento dele. Por quê? Eu posso não ter nenhuma música agora e cair de joelhos e adorar o Senhor? E que a música influenciou nisso? É o Senhor, irmãos. O Senhor, quando nós vemos o Senhor. Amém? O Senhor tem os arranjos, tem a música aí. Amém? Mas isto não é o motivar, o start para me adorar. É o meu espírito reconhecendo um Deus verdadeiro, né? Conhecendo e reconhecendo que o meu espírito deve adorá-lo. Eu devo adorá-lo. Eu devo render tributos ao Senhor. É por isso que eu posso adorar lá no meu quarto, não só no culto, na rua, em qualquer lugar. Né? Com música, sem música, com cântico, sem cântico, eu posso adorar o Senhor. E louvar é interessante. Por que os cantores vinham na frente, que Davi colocou os cantores na frente? Veja, ó, cantores. Não tocadores, cantores primeiro. Por quê? Porque os cantores eram os detentores do conteúdo acerca de Deus. Do conteúdo, da palavra, do que falava acerca de Deus, do que expressava Deus em sua grandeza. Então, eram os cantores que iam à frente, porque eles tinham a letra da palavra de Deus, a letra que mostrava quem Deus é e que ele deve ser adorado, exaltado, glorificado. Então, é porque os cantores davam o conhecimento de uma verdade acerca de Deus. É por isso que a questão do louvor na casa de Deus, ela segue esse princípio. Primeiro, o conteúdo, vamos pôr o conteúdo. Tem que falar de Jesus Cristo, tem que magnificar as grandezas do Senhor Jesus, tem que levantar o seu nome, a sua dignidade. Né? Nunca os músicos foram à frente. Eles seguiram o conteúdo. Viu, irmãos? Como precisamos realmente, às vezes, remover algumas idolatrias do coração. A idolatria da música, né? Eu só choro quando dá aquele tanger ali do arranjo. Eu começo a chorar. Não. Eu me derreto quando eu vejo a glória do Senhor. Dobro meus joelhos, adoro o Senhor. Mesmo que não tenha um arranjo de violão. Isso que é importante, é conhecer o Senhor. Sabe por que eu acho que o Senhor está falando isso? Para que a gente não se engane nesse tempo do fim. Não vamos focar a adoração em música. Não. Adoração é no conhecimento do Senhor. Um espírito rendido. Adoração, veja só. Maria estava quebrando o vaso de alabastro, derramando sobre a cabeça do Senhor, ungindo seus pés, enxugando seus cabelos. Uma verdadeira adoração e com um monte de leão rugindo ao redor dela. Ela quebrou as regras. Né? A adoração no templo não é assim, não. Tem que seguir, olha, um ritual assim, assado, cozido e tal. Pá, pá. Ela não. Conhecia Jesus. Conhecia o Senhor. E os discípulos ao redor rangendo os dentes. Um aqui, outro lá reclamando e contra ela. E ela não se comoveu. Vou contar uma experiência do Raul Arce, alguns escutaram ele lá em Curitiba, né? Alguns foram lá. Ele disse que um dia estava adorando o Senhor no seu quarto, numa sala que tinha um escritório lá. Estava ajoelhado adorando o Senhor. E de repente vem sua filha, não sei quantos anos tinha, se tinha 7 anos. Acho que tinha uns 7 anos, entrou, falou: pai, 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 eu preciso disso. Pá, 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 pá. Ele não se moveu. Daí ela ficou insistindo. Ele levantou a cabeça, falou: minha filha, não me interrompa por coisa alguma quando eu estiver adorando o Senhor. Daí ele disse assim: só se alguém morrer e estiver pegando fogo na casa. Daí ele dobrou o joelho de novo, continuou adorando. Daí o Senhor falou com ele: falou, filha, vem cá. Nem se alguém morrer, nem se a casa pegar fogo, você não me interrompa de adorar o Senhor. Foi a filha dele que contou isso para nós. E agora? Será que nós vemos a grandeza de Deus a ponto de sacrificar nossa vida? Aí isso é bom, porque sacrifica, queima o bezerro de ouro, queima nosso ídolo e nós temos um Deus verdadeiro na nossa frente. Né? Veja aqui, 1 Coríntios 10. Paulo classifica como idolatria. Verso 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Ele está dizendo, não vos façais, pois, idólatras. Cuide dessa área da tua alma. Cuide. Cuide disso. Seja zeloso. Adore o Senhor. Temos que estar bem firmados na questão do conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Se apliquem na palavra de Deus com o propósito de conhecer o Senhor. Fala, Senhor, se revele a mim. Dobre teus joelhos todo dia, Senhor, se revele a mim. Se o Senhor não se revelar, irmão, revelação de Deus não vem por pesquisa, não vem por um monte de leitura de livros, não. Ela vem pelo próprio Senhor. Se Ele não abrir teu coração e se revelar, tudo que você ler estará realmente às escuras. Mas você tem que orar, chorar. Como Maria Madalena viu o Senhor? Abre em João capítulo 20, verso 11. às vezes nós não choramos, então não vemos o Senhor. Ele tem que se revelar. Mas para um coração que o deseja ardentemente. Por que que João recebeu a revelação do Apocalipse? Irmão, porque João ficou gemendo, chorando, lamentando, porque queria ver depois que do Monte das Oliveiras o Senhor foi subindo, subindo, e o amor que ele tinha profundamente pelo Senhor, ele queria estar com o Senhor, mas daí ele não soube o que aconteceu depois da nuvem. O que aconteceu depois daquela nuvem? João foi, o Senhor foi embora, o Senhor ascendeu ao céu e ele não sabia o que aconteceu depois. Mas João, ele chorou, chorou diante de Deus, ele buscou o Senhor, ele queria saber o que aconteceu depois, ele queria ver o Senhor. Então foi por isso que o Senhor levou na ilha de Patmos. E o que aconteceu depois? Aquela porta que ele não viu porque tinha uma nuvem. Daí a primeira questão que ele viu, a primeira visão, ah, vejo uma porta aberta no céu. E aí o Senhor abriu a visão para ele. O Senhor se mostrou, o Senhor deu descanso a ele concernente às sete igrejas. Amém? Ele mostrou toda a situação das sete igrejas, mas ele mostrou o final delas lá no Apocalipse 21. Aí ele encontrou o consolo. Ah, existe um desastre aqui, mas a consumação do propósito de Deus vai chegar ao final. Então ele mostra o capítulo 21. Mas o Senhor precisou levar ele a um nível de revelação. Mas porque ele desejou, ele ansiava por isso. Você anseia pela volta do Senhor? Se você anseia tanto pela volta do Senhor, se você ama tanto a vinda do Senhor, você deseja ver o Senhor, certamente você verá. Olha o que aconteceu com Maria. 11, verso 11. E Maria estava chorando junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco. Agora, o contexto anterior. Tinham ido Pedro e João no sepulcro. Eles viram algum anjo? A descrição está do verso 1 até o verso 9. Verso 4. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro. E chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. O que ele só viu? Lençóis. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão o quê? Os lençóis também. E a Maria, o que viu? Verso 11, então. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro, estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu dois anjos. Ela não viu como os discípulos viram. Dois anjos vestidos de branco, assentados, onde jazeram o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Por que o Senhor não se revelou a João naquele momento e a Pedro? Nesse momento eles não estavam com o coração carregado para ver o Senhor. Disseram-lhe, mulher, por que choras? E ela lhes disse, porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás, e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. E disse-lhe Jesus, mulher, por que choras? Quem buscas? E ela, cuidando que era o hortelão ou o jardineiro, disse, Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Imagina, ela queria levar o Senhor. Disse-lhe Jesus, Maria, e ela voltando-se disse, Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos. Diz-lhe que eu subo para meu Pai, vosso Pai, meu Deus, vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor. E que ele lhe disserá isso. Para ver Jesus, irmãos, não é suficiente você fazer uma oração, duas orações. Você tem que se derramar, você tem que chorar, você tem que clamar, você tem que mostrar o quanto ama o Senhor e quanto você quer vê-lo, o quanto você quer que ele se revele em você. O Senhor é tão precioso, é a maior riqueza que tem para você não desejá-lo. Cuide bem disso, irmão. Que a nossa alma se esvazie de tudo e possa ganhar a Cristo. É isso que o Senhor quer. Olha, se nós lembramos dos judeus quando foram para a Babilônia, eles adquiriram o costume de se enriquecer neste mundo. Eles começaram a comercializar para ganhar riquezas. E hoje, se você olhar no mundo, os que detêm a maior parte das riquezas do mundo são judeus. Eles perderam o Senhor, né? As pessoas que querem ser ricas podem aprender com os judeus. O mundo ensina como se ganhar o mundo, mas Jesus ensina como se ganha o reino de Deus. É isso que nós devemos aprender com Jesus. Ele nos ensina. Agora, uma questão da psicologia do mundo. A psicologia do mundo vai nos ensinar como devemos alimentar o ego para que ele cresça feliz. Essa é a psicologia. A psicologia nos ensina isso. Como adular o ego para que ele cresça feliz. Né? Ele vai crescendo. Mas a palavra de Deus nos ensinará como nosso ego deve ser pequeno para ganhar o reino de Deus. A cruz vai cortar a vida do ego e introduzir a vida de Deus. Olha só com relação à criação dos filhos. O mundo diz como elevar o ego dos filhos. A palavra da cruz nos diz como elevar Cristo sobre o ego dos filhos. Totalmente o contrário, totalmente oposto. O mundo não vai nos ensinar o caminho de Deus. O mundo não vai nos ensinar o caminho do reino. É só Jesus Cristo que nos ensina e a sua palavra. Amém? Vamos dar graças, Senhor.